Eu não acredito. Você ainda não tá sabendo do Clube Literai? Então vem comigo. O Clube Literai é um clube de vantagens que a gente criou para os nossos ouvintes mais que especiais. Os assinantes terão acesso exclusivo ao Projeto Literai, um guia de 12 episódios de como fazer um projeto artístico fora da curva. Além disso, você terá acesso exclusivo à newsletter Literai, com textos quinzenais escritos por mim, Paulo Salvetti, e por Anitta Deac. Mas não para por aí, não. Assinantes do Clube Literai há mais de um ano terão 10% de desconto automático em pagamento à vista para cursos online oferecidos por Anitta Deac e por mim. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Corre lá para a plataforma do Apoie-se, o link está aqui na descrição do episódio, e vem com a gente fazer parte do Clube Literai.
Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti.
Olá, bem-vindos para mais um episódio do podcast Literai. Eu sou o Paulo Salvetti e hoje eu tenho a alegria de ter aqui Ângela Ribeiro comigo. Uma querida artista múltipla, né? A Ângela vai se apresentar aqui um pouco para vocês, mas Ângela, a gente se encontrou no teatro, nos teatros da vida. Ângela também é atriz e dramaturga e mais uma porção de coisinhas aí que ela pode falar. Como vocês sabem, então, nessa temporada aqui, a gente tem esses episódios especiais em que eu entrevisto alguém, Anitta entrevista alguém. Então, semana passada foi a vez da Anitta, hoje é a minha vez. E na próxima semana estaremos aqui de novo, eu e Anitta juntos, tá bom? Ângela, bem-vinda, que bom que você está aqui, fiquei muito feliz que você topou essa conversa e acho que você podia se apresentar para o nosso público, para os nossos ouvintes aqui. Como eu falei para você, esse aqui é um podcast ouvido por muitas pessoas que escrevem literatura, estão em processo de escrita, estão começando a escrever, ou outras pessoas que já escrevem há muito tempo, em geral estão em processos de escrita. Então, queria que primeiro você se apresentasse para depois a gente falar um pouco sobre esses campos.
Então, tá bom. Então, vamos lá. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que sempre que a gente pode compartilhar procedimento é muito agigantador. Então, estou feliz de estar aqui compartilhando e trocando. Eu acho que sempre é um lugar de troca, né, também. Eu sou a Ângela Ribeiro, né? Eu sou paraense. Já moro em São Paulo há alguns anos, vim para cá trabalhar com publicidade, então também sou aí da área de criação, redação e designer, mas fiz uma transição de carreira, hoje eu trabalho como atriz e dramaturga, também sou professora de dramaturgia, mas acho que por estar dentro desse lugar do teatro, já transitei aí por figurino, cenário, trilha. Acho que o teatro, ele convoca a gente a experimentar muitas linguagens, né? Ultrapassar fronteiras. E para além de tudo, eu sou mãe do Joaquim e do Bento. Acho que isso significa muito quando a gente trabalha numa área que ela não é uma área linear, né? Não tem uma. Então, isso de alguma maneira acaba atravessando o nosso trabalho.
Uhum.
Eu tenho 48 anos. Gosto de música também, gosto de cozinhar, gosto de muitas coisas, gente. Então, eu acho que isso tudo corrobora para que a dramaturgia, para que a escrita, ela misture muitas coisas, ela seja uma escrita plural, no sentido de fronteiras, assim, né, de estrutura. Acho que isso tudo significa. Mas acho que é isso.
Que legal. Como eu estava dizendo, você tem essa coisa... Acho que a gente tem isso em comum também, porque eu também tenho isso do... Eu sou formado em letras e tenho essa ideia de... Eu trabalho com teatro também desde a adolescência, desde quando fiz a minha primeira peça, assim, sabe, na escola. Fiquei contaminado por isso e, assim, senti esse chamado que a galera chamava de um tal de um bichinho, não sei das quantas, que eu sempre achei uma bobagem, mas tem uma poeticidade interessante nisso, que acho que tem a ver com uma convocação de artista, né? Porque a gente que trabalha com arte, seja com escrita, seja com teatro ou em outras linguagens, a gente passa tanto perrengue, né, Ângela?
Nossa.
É uma vida tão complexa. Agora mesmo, agora antes de falar com você, eu tava aqui correndo pra terminar de escrever um edital do Zé Renato, que já é segunda-feira, e daí pensando assim, nossa, são tantas horas que a gente gasta, mas tem alguma coisa, né, que nos move, se a gente for tentar explicar por internamente, né, sem ficar observando só pelo ponto de vista produtivo, do dinheiro que isso gera, mas acho que tem uma convocação, né, e eu acho que fico sempre com essa ideia de que a escrita é uma, em geral, né, as pessoas que escrevem, seja dramaturgia, como você e como eu, mas também romance, conto, ou outras escritas, até acadêmica, a escrita ela tem uma exigência de uma disciplina, né, que muitas vezes não se paga exatamente com o que ela é capaz de render em termos de dinheiro, mas que, não sei, tem alguma coisa que nos move, né? O que você acha que move hoje, que te move como artista hoje, assim?
Nossa, eu acho que as minhas inquietudes, principalmente, né? Eu não sei você, Paulo, mas às vezes eu tô assim, sei lá, escrevendo 4 peças ao mesmo tempo, né? Lendo 3 livros, 4 livros ao mesmo tempo. Eu acho que existe um lugar da inquietude que é... O que é que tá te... E não só no lugar da angústia, mas no lugar da paixão e do amor também, né? Pelo que estamos apaixonados naquele momento, ou quais são as coisas no mundo que estão te atravessando naquele momento. Isso é algo que me move a escrever. Então, muitas vezes eu paro um texto e começo a escrever outro porque aquilo está pulsando naquele momento, claro. Isso quando a gente não precisa entregar algum texto, né? Acho que quando são os nossos projetos mais autorais, que não são encomendas. E não também que as encomendas a gente não consiga se colocar junto, né? Se implicar nos textos. Mas acho que é o mundo, é viver, é olhar para o mundo e isso me move. E a liberdade também, né? Eu acho que você poder, mesmo quando você tem ali alguma coisa margeada, mas você poder se expressar, porque eu vejo a dramaturgia muito como um lugar, muitas vezes, daquilo que eu não consigo falar. É uma elaboração de alguma coisa que às vezes eu não consigo falar e eu consigo escrever. Então isso me expande, né? Então, isso me expande. Ontem eu estava indo, estou em cartaz, fazendo uma peça que ela é longa, temporada de 4 dias por semana. Mas é tão louco, porque a arte, ela me fortalece, assim. Parece que às vezes eu estou muito exausta, eu chego para fazer um espetáculo e eu saio muito mais energizada do que quando eu cheguei. Escrever a mesma coisa, né? Nossa, e é isso que você falou, há de se ter disciplina, né? A gente precisa encontrar ali os nossos mecanismos para poder sentar e escrever. Então, são muitas possibilidades, né? E umas funcionam mais para algumas pessoas, outras para outras. Um dia eu estava dando uma aula e eu perguntei quais são os vícios que ajudam, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu prefiro escrever tudo de uma vez. Aí, eu vou, fico investigando aquele assunto. Só que aí se aparecer uma outra coisa que me pulsa, aí eu paro aquilo, mas não paro por muito tempo. Né? Se eu passo, assim, por exemplo, muito tempo escrevendo um texto, eu começo a mudar de ideia toda hora, porque a gente está em movimento. Eu não sei você. Sim. Então, assim, aí você olha e fala, nossa, mas não é mais isso. Porque a cada dia a gente está em contato com coisas novas, né? Então, tudo isso para dizer que, assim, a pressão, às vezes, ela me ajuda nesse sentido, né? Que é... Quando eu falo, eu consigo fazer uma peça em 3-4 dias, não é mentira, mas eu fico fazendo só aquilo, né?
E nunca é só, por exemplo, não são 3-4 dias, né? Porque, como você tá falando, acho que o teatro, ele tem uma coisa que também, para quem escreve outras linguagens, é uma coisa que pode ser inspiradora, né? Porque o teatro, o fato de o teatro ser, quer dizer... As dramaturgias podem ser de jeitos, dos mais infinitos jeitos, né? A gente sabe disso. Mas tem uma urgência, uma pulsão ali da situação, da ação, da coisa acontecendo, né? Isso é um pouco o que a gente entende por teatro na maior parte das vezes, né? E é um pouco isso, talvez, que diferencie também o teatro de um romance quando a gente pensa no texto em si, né? Essa coisa do tá acontecendo, é uma relação, né? E no teatro me dá a impressão de que... O real, né, essa ideia do real, essa conexão com a realidade, né, isso que você falou, a vida que te inspira, que te move, né, acho que os modos como a gente observa a vida também, né, isso vai tornando a gente, acho que vai nos dando duas questões interessantes. Uma delas é uma perspectiva de observação do mundo, né? Eu tenho a impressão, desde que eu comecei a escrever teatro, que eu observo o mundo diferente, talvez mais curioso, né? Eu sempre fui uma pessoa curiosa assim, com o mundo, mas desde que eu comecei a escrever literatura, acho que o fato de olhar para o mundo, assim, observando as situações, vendo as curiosidades das cenas, né, da vida real, isso vai munindo a gente, né, e vai dando também um repertório de observação, né? Então, isso que eu estou te falando, quando você diz que escreve, às vezes, uma peça em 3-4 dias, não é que você escreve e realiza aquela peça, né? Mas isso também é porque tem ali, né, de certo modo, possivelmente, um repertório, né?
Sim.
Que na lida com a vida você vai acumulando, juntando, imagens que você vai concatenando, né? O que você acha?
Não, completamente, né? Não é que aquilo tá. Ali é onde eu vou, na verdade, elaborar todo um olhar para o mundo, né? Sentar e escrever é sobre a elaboração daquilo que eu já estou pensando há muito tempo, né? Por exemplo, eu tô com uma ideia de escrever uma peça sobre uma tia minha, né, que foi uma pessoa muito importante na minha vida e que gostava muito de arte, por exemplo. E aí, essa semana, né, enfim, ela ficou doente e ela morreu, e pelo fato, isso me deu um start. Eu falei, gente, tudo aquilo que eu elaborei eu preciso sentar e agora fazer, porque é o momento, que é sobre umas cartas que ela escrevia, sabe? Tem uma coisa, na época da ditadura, tem uma coisa muito que eu falei, é o momento, assim, né? E aí eu fico pensando também, às vezes, né? Como que a gente vai elaborando esses dispositivos de escrita, que às vezes a gente se sente um pouco antiética, a palavra, que é olhar para o mundo e um pouco roubar as histórias e falar, gente, será que isso está certo, está errado? E só que, de alguma maneira, não tem jeito, as coisas elas sempre vão ser ficcionadas em algum lugar, né? O nosso olhar ele já é um recorte daquilo. Mas a coisa dura muito tempo. Sentar e escrever em 4 dias é tipo assim, a ponta do iceberg. Aquilo já está acontecendo dentro da gente há muito tempo, né? Mas, e é isso que você está falando, não é que a escrita em si, o ato de escrever, ele vai ali 3-4 dias, mas o quanto a gente se doa emocionalmente e o pensamento sobre aquilo, ele leva mais tempo, né?
Uhum. Uma coisa que a gente costuma sempre falar aqui no podcast é que, às vezes, a gente tem muito, sei lá, eu trabalho com leitura crítica, então eu leio muitas obras de autores iniciantes, autores e autoras, iniciantes que estão ali nas primeiras escritas. Eu trabalho principalmente com romances, então tem muito essa ligação do romance, que ao mesmo tempo que você está iniciando, você tem que ficar ali um tempão para conseguir escrever um romance, que um romance não é uma coisa que se escreve tão, tão rápido, né? Uma peça às vezes tem essa agilidade que às vezes o romance precisa ter um tempo, né, mais
tem uma
demorado e tal.
Eu acho. Não que a dramaturgia não tenha, mas eu acho que a dramaturgia ela te dá mais possibilidades de forma, né? Eu acho que o romance ele tem talvez uma estrutura que seja um pouco diferente. Eu acho que a dramaturgia, ainda mais hoje, as não convencionais, então muitas coisas são possíveis para se enquadrar dentro da dramaturgia, que é um pouco diferente do romance, eu imagino.
E tem uma coisa legal na dramaturgia também, porque quando a gente acaba a dramaturgia, a gente não acabou a peça, né? Ainda vai ter uma série de camadas que vão ser colocadas sobre aquele texto. Aquilo ali é uma parte importante, óbvio, do que vai mover aquela peça, mas tem ali um outro trabalho que num romance, por exemplo, não, né? Na hora que você acaba, o negócio, no máximo, vai ter uma editoração, a capa, e é isso, né? Se der certo de ele ser publicado. Mas uma coisa que a gente comenta, sempre conversa aqui, é porque a gente percebe, às vezes, que tem muito uma urgência, às vezes, da escrita, né, de escrever rápido para botar no mundo logo, mas, às vezes, com essa expectativa do que a escrita pode trazer, que seja um prêmio, que seja uma publicação, que seja aquela experiência de, ai, tem um livro meu, né, que são coisas lindas, né, eu acho, todo mundo que escreve passa por essa alegria quando vê uma coisa publicada e tal. Mas eu acho que o que a gente está falando aqui é uma coisa interessante, né, no sentido de inspirar as pessoas que estão nos ouvindo, que, na verdade, eu acho que esse ser artista, né, que é um pouco como eu me sinto, assim, como eu me coloco no mundo, essa ideia de, ah, sou um artista, porque faço tanta coisa, tenho uma bagunça de linguagens, tenho uma ligação com artes visuais também, e, enfim, faço mil coisas. É, mas eu fico com essa expectativa, né, de, com essa leitura eu faço em relação a mim, que o ser artista é uma condição um pouco, né? É uma condição cidadã, assim, é uma condição do sujeito, né? Subjetiva e tal. E aí, então, essa disposição que a gente tem para o mundo, né? Quando a gente está disposto a ser artista, ela é uma coisa que também abre as sensibilidades, né? Por exemplo, eu acho que uma escrita potente, ela depende de uma sensibilidade em relação ao mundo, né? Essa, a conexão afetiva que a gente tem nesse sentido de como o mundo nos afeta e como que a gente vai percebendo isso e como que a gente vai transformando isso, ela também é fundamental, né? Como uma espécie de um arsenal, né? Tanto é que é difícil, por exemplo, os processos de formação de artista, seja de escritores, seja de atores, seja de pintores, qualquer coisa assim, os processos de formação, eu acho assim, fundamentais, as escolas, os cursos, as coisas que eu faço, eu sempre acho da maior importância, mas são operadores que muitas vezes nos ajudam a nos potencializar, né? Eu tô querendo dizer isso no sentido de que, às vezes, também depende muito, né, desse ser disposto à escrita, disposto à criação, depende muito também desse nosso modo de se colocar no mundo, né, que é um modo, às vezes, complicado, porque essa sensibilidade aflorada, ela também tem consequências, né?
Totalmente.
mas ao mesmo tempo, não sei, me dá uma impressão de que a felicidade que eu tenho de ser artista é sentir, às vezes, que eu tô vivendo a vida na potência que eu consigo, assim, sabe? Sem ficar nivelando por baixo a intensidade da vida, sabe?
Não, completamente. E isso que você falou, né, do estudar, eu acho que essa questão da formação, do aprendizado, principalmente porque nos coloca em contato, né? Eu percebo muito isso. Não só como uma pessoa que assiste a aula, né? Mas também como uma pessoa que dá aula. Eu acho que tudo é um lugar de aprendizado, de encontro, de troca de pensamento, isso que você falou, do olhar para o mundo, né? Eu acho que quando a gente começa a escrever, e aí a gente percebe a nossa dramaturgia, a nossa, o romance, né? A literatura ali, ele se modificando, isso tem a ver muito com o nosso olhar para o mundo que vai sendo alterado. Não é o texto que está sendo alterado, mas é o nosso jeito de existir, né? E aí, como atriz, falando agora aqui também, eu percebo muito que, como atriz, outras camadas foram se criando a partir do momento que eu fui vivendo coisas, né? A minha dramaturgia também. Hoje, por exemplo, eu não fico descrevendo aqui, por exemplo, um cenário por muito tempo, a não ser que aquilo seja dramaturgia, seja essencial para aquela história ser contada. Mas é como se a gente tivesse o tempo inteiro vivendo intensamente, né? Eu percebo, nada passa batido. Às vezes é uma coisa muito simples, né? Voltando aí um pouco para essa história aí da minha tia que aconteceu essa semana. Sei lá, segunda de manhã eu não pude ir lá para o Rio, para o velório e tal. Os meus primos, a gente fez um grupo para escolher uma coroa de flores, sei lá. E aí eu escrevi a frase da coroa, falei, gente, que coisa louca, a pessoa que escreve agora faz isso e a gente tem que escolher a coroa e o ponto de vista dos sobrinhos diferente do dos tios, porque a gente via uma pessoa mais celebrativa, então flores coloridas. Eu falei, gente, isso daria uma ótima dramaturgia, no sentido de ponto de vista sobre uma mesma pessoa, que era tipo uma pessoa mais velha da família, sabe assim? E como que a gente também, eu acho, encontra maneiras de lidar com situações, eu acho também, né? É quase que como o fato da gente poder ter empatia por outras existências para escrever e para atuar, ao mesmo tempo que a gente está em carne viva ali vivendo tudo, parece que a gente tem uma elaboração sobre a vida. Ai, como que eu posso explicar isso? Entender um pouco as coisas, sabe? Eu fiquei pensando nisso essa semana. Ao mesmo tempo que a gente é muito sensível e muito pulsante, a gente consegue ter um olhar para a vida, consegue elaborar algumas situações, às vezes, conflituosas, sabe? E falar, caramba, tudo bem, como que eu lido com essa situação e vivo a partir disso, né? Acho que tudo uhum. é experiência. E assim, não é que a gente artista é melhor ou pior. É só um jeito diferente de existir, né? Que tá atento a tudo, porque tudo nos nutre como artistas, né? É, todos os assuntos, todas as coisas que a gente olha, todas as vivências, todos os encontros, as experiências, elas, a qualquer momento pode ocorrer alguma coisa que seja uma situação inspiradora para uma boa história.
Uhum. Exatamente. Você falou aí da coisa da sua tia, né? Eu também tô... Eu acabei essa semana de escrever uma peça que, no meu caso, foi diferente, que eu fiquei, assim, anos com essa peça na tentativa de escrever, que também tem a ver com uma morte, eu já falei várias vezes aqui no podcast, mas tem a ver com a morte do meu irmão. E aí, esse processo de elaboração, né, do luto mesmo, ele, imediatamente para mim, ele pareceu inevitável, assim, que eu levasse isso pro teatro, porque eu queria também fazer uma espécie de um grito, de um protesto, de um manifesto em relação ao que foi essa morte e tal. Mas, enfim, e o tempo foi passando, agora já faz 7 anos dessa morte, e eu finalmente escrevi essa peça. E ao mesmo tempo, hoje em dia, eu percebo que... Eu tô muito feliz com o resultado da peça. E eu percebo que só hoje eu poderia escrever essa peça como eu escrevi agora. Se eu tivesse tido mais urgência e escrito ela antes, talvez eu teria gostado também, mas seria uma outra peça. E aí acho que tem tudo a ver com o que você falou agora, porque... com certeza, né? A nossa escrita, ela não é só um processo... técnico, né, em que você vai elaborando e, claro, você também vai ganhando isso, né, repertórios de procedimentos ou repertórios mesmo de linguagem, de estilo e tal, mas acho que tem um repertório de vida, né, que ele é muito importante. Meu aprendizado como ator, assim, ele chegou um momento que ele deu uma guinada quando eu entendi que a atuação, ela podia ser um exercício profundo de alteridade. Quando eu consegui perceber que, mais do que representar nesse sentido de, sabe, que às vezes as pessoas que não fazem teatro têm um pouco essa ideia, né, de que criar um personagem tem um pouco a ver com esses estereótipos, que tem também a ver, óbvio, mas a partir do momento que eu entendi esse lugar de como é emprestar o meu corpo, como é colocar o meu corpo nessa situação, o meu próprio corpo, não é o corpo de outra pessoa, é o meu corpo que tá ali em cena, né? É a minha pele, é a minha sensibilidade, é a minha saliva, é a minha voz que tá emanando, quer dizer, é o meu corpo. Mesmo que seja para dar existência para uma outra figura que não sou eu, né, no caso de uma peça, ou às vezes pode ser, por exemplo, essa peça que eu escrevi agora, acho que eu serei eu e eu serei eu mesmo. Uhum. Alguns dias eu vou ser mais eu, outros dias menos, não sei. Mas acho que essa ideia também, né, da alteridade, né, do aprendizado do artista, principalmente quem trabalha com isso, né, construção de personagens e também com construção de atuação, no nosso caso, acho que vai nos dando esse repertório de também entendendo um pouco mais. Acho que, na verdade, mais do que entender, porque entender, sei lá, seria impossível a gente entender totalmente, mas de ter essa disposição, né, para a complexidade humana, que eu acho que, a partir do momento que eu aprendi a ter essa disposição, assim, a minha compreensão do meu ofício, assim, como artista, ela se tornou, ao mesmo tempo, de maior responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, muito mais instigante, sabe? Eu pensar que também estou a serviço, assim, de uma complexidade, de uma investigação que tem a ver com uma coisa tão infinita, né, como é a subjetividade humana.
Não, a vida, né? E eu tenho pensado muito sobre isso. Porque o mundo é... Enfim, eu acho que passei aí por muitas etapas da dramaturgia e da vida. É que o mundo não é só bem mal, certo errado, né? Não é esse lugar maniqueísta que a gente muitas vezes vê quando vai assistir alguma coisa ou quando lê alguma coisa. Então, tô também tentando aí, óbvio, né, mantendo aqui a minha ética e os meus conceitos, mas quando cria, como criadora... Como também ter empatia por esse outro lugar, que às vezes não é aquele lugar que eu quero estar, ou que eu estou. É um pouco isso, né? É um jeito de você olhar para o mundo, não é só compreender, mas elaborar um pouco mais o que é a vida. É muito subjetivo, né? A gente está indo para um lugar, sim, assim, sim, muito filosófico, mas é um pouco isso, né? Isso que você está falando, por exemplo, às vezes eu até sou um pouco contraditória, e isso faz parte do existir. Né? Ah, escrevi uma peça em 3, 4 dias, mas o Parto-me, por exemplo, que é uma peça que eu comecei a escrever quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, eu só consegui retornar a ela depois de 3 anos, assim, porque a experiência do meu segundo parto, do primeiro também, né, acho que se tornar mãe é uma coisa muito arrebatadora. Mas, por exemplo, o Bento, que foi uma criança que ela não foi programada, mas, assim, chegou muito amada. Mas é isso, foi uma coisa inesperada ali, né? Então, isso moveu a minha vida e a minha relação na época com o pai dele em muitos lugares, né? Então, eu tive que parar aquilo para poder olhar com distanciamento. Acho que o Saramago até fala, né, que para você enxergar uma ilha, você tem que sair da ilha. Para eu poder entender o que eu queria com aquele texto, assim, sabe? Que era esse lugar de um começo dessa maternidade, que mesmo sendo a segunda, existe um lugar de muita solidão, às vezes, existe um lugar de muitas inquietudes ali, que você não. Elaborações que você. É isso, ser mãe, gente, você vai elaborar coisas até o dia que você morrer. Isso, para mim, é muito nítido, né? Então, às vezes eu sou arrebatada por uma situação, falo, gente, puxa, preciso escrever sobre isso, né? Porque me ajuda um pouco a elaborar aquilo que eu não consigo entender. E você estava falando uma coisa também da... Oh, meu Deus. Ai, caramba, que a gente já falou de tantas coisas aqui. Do corpo, né? Que você fala... O corpo que conta história, né? O nosso corpo é uma história. Então, quando você chega para contar uma história, como atriz, como ator, ou como dramaturga, dramaturgo, autor, autora, o teu corpo já tem uma história, né? Então, é óbvio que eu vou trazer ali a minha camada dramatúrgica, não só quando eu tô em cena, né? Mas é isso, esse é o meu corpo, né? Por exemplo, agora eu tô substituindo a atriz Clara Carvalho no Inimigo do Povo. Eu e ela somos muito diferentes. Mas estamos contando a mesma história, mas a história não é contada da mesma forma, porque são travessias diferentes, corpos diferentes, existências diferentes, pontos de vista sobre o mundo diferentes, e não tem como isso não estar presente na hora de você fazer uma cena, né? E é isso, né? Que é melhor ou pior, são mulheres diferentes contando a mesma história, e como que isso altera aquela história que está sendo contada, né? Então não tem como a gente, como corpo, como existência, não trazer a nossa dramaturgia na hora de criar alguma coisa. Isso não tem como. Então, acho que na hora de escrever, isso é alguma coisa que há de ser considerada. Né? A identidade, a existência. Porque isso também verticaliza o que a gente está criando.
Uhum. Acho que a gente tem uma coisa comum com o corpo, né, em relação ao teatro, comum, eu digo assim, mais ordinária, né, mais rotineira, que é um cuidado com o corpo no sentido da atenção, assim, mas também do criar a disposição, né? Quer dizer, quando a gente vai começar uma peça, a gente tem ali, cada um tem o seu ritual, mas em geral tem uma coisa de tornar aquele corpo disponível para o que vai acontecer, né? E eu, por exemplo, Angela, nos meus exercícios de escrita, eu também costumo trazer alguma coisa. Não é que eu fico aqui fazendo uma hora de yoga. Uma hora de yoga pelado antes da escrita. Não, poderia ser também, mas...
Sim!
Poderia ser interessante, inclusive, quem sabe eu tente. Mas eu digo o corpo também está implicado, assim, diretamente. O corpo mesmo sempre está implicado, né? Mas ele está implicado, ele também está convocado na hora da minha escrita, né? Como é para você isso, essa coisa de ser uma atriz, né? De ter essa experiência do corpo. O exercício da escrita, ele também convoca seu corpo de atriz, às vezes, ali para estar envolvido?
Nossa, totalmente. E isso varia muito a depender do que eu estou escrevendo, assim, né? Então, por exemplo, tem ali os meus horários, que são os horários de silêncio. Para algumas dramaturgias, dependendo do tema ou do que eu estou escrevendo, eu preciso ter muito silêncio. Para outras, eu monto uma playlist, por exemplo. Um lugar da casa, então tem 3 lugares da casa que eu sempre escrevo, dependendo do tema, eu sento num lugar que o sol bate de um jeito ou de outro, ou que o meu corpo está disposto de um jeito ou de outro, incenso, por exemplo, coisas dessa natureza. Eu sou uma pessoa de muitos rituais, assim, né? Então, acordar de manhã, sabe, botar uma música, às vezes eu escuto a mesma música vários dias, meus filhos ficam loucos, eles falam, mãe, essa é sua música predileta, né? Eu falo, essa é a minha música predileta. Porque dependendo do tema, da temperatura, do que é aquela criação, eu fico ali, ó, naquele lugar, assim. E às vezes até dispositivos como, assim, uma peça que é pancadão. Sei lá, tomar muito café. Ficar 10 minutos na janela olhando, né? São alguns dispositivos até que eu dou em aula. Correr 10 minutos e depois escrever 10 minutos sem parar, né? Quase que ali numa escrita automática. Então, eu acho que, assim, a gente vai descobrindo dispositivos. Até assim, por exemplo, às vezes eu abro o tarô para escrever alguma coisa, né? Eu dei uma aula um dia desse com o Caldeirão e a gente foi sorteando elementos, né? Uma coisa que até o Jubilac, quando deu uma aula lá no IBT, ele falou um pouco sobre isso, achei muito legal. Falei, gente, então não tô tão louca assim. Não é algo que é do meu xamanismo, da minha bruxa. Que ele falou, às vezes eu tô num lugar ali e eu vou ver... qual que é o elemento daquele personagem, se é fogo, terra, ar, ou sei lá, éter. E às vezes eu falo um pouco isso, eu peço para, por exemplo, numa aula que eu dou, é uma cena que acontece naquela peça dentro de uma determinada estação do ano. Então, por exemplo, é uma cena que ela tem uma temperatura mais da primavera, mais do verão. E isso tudo, quando eu vou escrever, eu vou experimentando coisas. Vou experimentando coisas. Tem um dispositivo que eu fiquei pensando agora que chama matrioshka. Então, você escreve uma cena no modo dramático, depois você transforma ela numa narrativa, depois numa cena performativa. E aí você vai vendo o que funciona melhor para aquele projeto, né? No caso de uma dramaturgia. Mas faço muito isso. Pandemia, então, gente, eu fazia a dramaturgia da janela. Eu escolhi uma janela da casa, né? Que eu estava escrevendo uma peça sobre a cidade, sobre os encontros... sobre violência, e eu ficava olhando pela janela e ficava imaginando um diálogo daquelas pessoas que estão ali naquela situação. Então, acho que o corpo da gente ele vai se movendo de acordo também com o tema, né? Os meus rituais, uhum, eles vão sendo atravessados pelo tema daquilo que eu estou escrevendo. Mas música é uma coisa que eu faço muito, assim, sabe? A dança e ouvir música, a música é uma coisa que me move muito em muitos sentidos, assim.
Pra mim também, eu também tenho essas obsessões aí, de uma mesma música, às vezes tá ligado a um projeto, mas às vezes tá ligado com uma coisa que eu nem sei o que é, e que de repente depois fala, nossa, olha isso, a conexão disso com aquilo, mas disso, de ficar, às vezes é um disco, por sorte, mas às vezes é uma música, e que vai, aquele repeat do Spotify... salva todas as minhas neuroses, porque eu deixo elas todas aplicadas ali nele mesmo. Mas enfim, mas acho que você falou uma coisa interessante aí, pensando também, né, de um jeito prático aqui, né, nessa ideia do... A gente também tem um pouco essa ideia de inspirar os nossos ouvintes em procedimentos, em caminhos, né, muita gente também nos ouve até nesses lugares, assim, de buscar um lampejo para seguir escrevendo amanhã ou mais tarde. E você falou um negócio legal aí desse exercício da matrioshka, né?
É isso? A matrioshka,
Que é legal porque essa coisa do, às vezes, uma mesma situação mudando a forma, né? Talvez se a gente tá pensando na narrativa, na escrita literária, essa coisa de experimentar um narrador em terceira pessoa, depois um narrador em primeira pessoa, e depois na perspectiva dessa pessoa, na perspectiva daquela outra pessoa, ou então num formato mais... fluxo de consciência, às vezes você experimentar, né, uma mesma ideia. Vamos pensar assim, não sei como é que eu começo o meu conto novo. Tem ali uma ideia, tô ali rondando com, né, já com alguma imagem e tal, mas não sei exatamente como é que eu começo, né? Às vezes é difícil esse lugar do começo, né? Que é a coisa que dispara ali? E, de repente, esse é um ótimo exercício, né, para você tentar várias possibilidades sem tanto compromisso, porque ali você vai achando, né? De repente você não usa nenhuma exatamente pura, né? Mas a
mistura, a mescla, de alguma, né? Sim.
Muito legal.
E uma coisa que é legal também, que aí eu sou muito... Eu enlouqueço as pessoas que eu dou aula nesse sentido, que é o tempo. Então, por exemplo, dispositivo. Vamos lá. Um dia desse eu fiquei pensando ali para aqueles projetos, porque eu observo muito as pessoas que estão ali, e às vezes o que vai e o que não vai funcionar, embora a matéria, essa que eu estou dando agora lá, seja voz autoral, perceber como que existe a reação daquelas pessoas tão diferentes a um mesmo dispositivo. Então, por exemplo, eu falei assim, vamos começar com uma cena antagonista. A gente vai fazer uma primeira cena como se fosse uma peça palestra. Então, vocês vão começar ali falando sobre aquele assunto de uma maneira científica, pesquisar um pouco sobre esse assunto. 5 minutos. Nossa, 5 minutos? Não, não dá, não é possível. Eu falei, gente, 5 minutos, o que der para fazer nesse momento, nesse tempo, é esse tempo. Aí volto, eu falei, agora é o seguinte, alguém que está nessa plateia vai ser a cena antagonista, é alguém que vai começar a criticar aquilo num fluxo de pensamento. Que aí eu quero que vocês... É quase como se assim, eu escolhi um tema para falar e eu vou ter que detonar esse tema, né? E isso, para mim, tem funcionado muito, né? Que é esse lugar do antagonista, que é a cena antagonista, que você vai lá e você fala, nossa, qual que é o sentido dessa pessoa falar sobre isso agora? Nossa, o que isso vai ajudar no mundo? Por que essa pessoa fala desse jeito? Nossa, essa pessoa quer ser interessante trazendo esse assunto. E aí você vai expandindo um pouco o olhar, assim, dentro de você mesmo. Mas aí é isso. Gente, mais 5 minutos. Não, 5 minutos, meu, as pessoas ficam loucas. Eu falo, gente, e acontecem coisas muito, muito interessantes, né? Acho que a gente vive numa sociedade, né, especialmente hoje com essa coisa da internet, né, da exposição, dos likes, né, enfim, que é do acertar. Né? Ai, precisamos acertar, precisamos dar conta de uma demanda, precisamos atender expectativa, e muitas vezes a gente vai atropelando as nossas demandas, né, pessoais, a gente vai se deixando para trás ali nos nossos desejos, porque a gente quer atender certas expectativas. Então isso faz com que a gente um pouco seja irresponsável nesse lugar da escrita, que é não pensar muito, não racionalizar, não querer acertar, né? Eu não estou aqui para isso que você falou, né, do prêmio ou disso ou daquilo. E é isso, né? Por exemplo, eu ganhei o prêmio Chan em 2018, mas eu, de verdade, assim, eu sou uma atriz e hoje sou uma autora, mas foi muito inusitado pra mim, porque eu nunca, não é que eu nunca quis ganhar um prêmio, gente, acho que todo mundo gosta de ter um reconhecimento, né? Sou hipócrita de falar isso, mas foi algo que nunca me ocorreu. E quando eu comecei a escrever um texto com 8 personagens, eu ouvi muito que, nossa, esse texto não vai ser montado. É muita gente em cena. Eu falava, gente, mas o meu desejo aqui é desenvolver a minha dramaturgia. E eu não... Se eu for pensar nisso, eu vou um pouco... Vou estar amputando um pouco o que é importante para que essas vozes... Eu precisava de uma polifonia, de um caos sonoro. E aí fui muito fiel ao meu desejo nesse sentido. Falei, gente, é um texto. E aí, por coincidência, foi escolhido para montagem e aí...
O refluxo, né?
O refluxo, é. E aí ganhou o prêmio. Maravilhoso. E isso mudou um pouco o meu lugar... como autora, mas assim, uhum. Não foi algo que eu fiquei, eu preciso escrever para ganhar o prêmio, eu preciso escrever porque eu preciso ser reconhecida. Eu acho que isso nos tira um pouco a autenticidade, assim, de verdade, quando a gente quer atender a uma demanda, né, a gente perde um pouco do que é a nossa essência, mas essa é a minha opinião. Acho que a gente se afasta um pouco da gente, sabe?
Eu concordo totalmente com você. Não, e você disse duas coisas super poderosas agora. A primeira é essa, né, do eu mesmo me reconhecendo agora ouvindo você falar. Por exemplo, eu também tenho isso, né, imagino que você também tem às vezes essa autocrítica, né, que às vezes você começa a escrever um negócio, daqui a pouco você já tá se criticando e tal. Eu tenho muito isso, assim, eu escrevo uma coisa hoje, assim, tô achando assim, vou dormir assim, eita, que autor sou, aí eu acordo outro dia, nossa, já pra ler cedo, e daí falo assim, meu Deus, como eu sou ridículo.
Ai, gente, e quando as pessoas leem pra mim, eu falo, ai, gente, tira isso, eu falo, meu Deus, por que eu escrevi isso? Eu falo, gente, isso aí eu já até tirei do texto, já tá, tem uma versão que não tem mais isso, tipo, sabe assim, com vergonha, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso, que vergonha.
Mas por outro lado, agora mesmo, né, quando eu tive, o ano passado eu tive lá no núcleo do Itaú, né, com a Silvia e com a Marici, E elas também davam exercícios que tinham a ver com isso do tempo e tal. E essa peça que eu tava trabalhando desde lá e que eu acabei agora, ela tem várias coisinhas desses exercícios rápidos. Que, óbvio, depois eu pude transformar, elaborar melhor, mas tem várias coisas que surgiram aqui. Que é isso que você falou, né? Às vezes a gente se colocar nesse lugar do... Ai, vamos criar aqui uma utopiazinha. Posso tudo hoje, vamos lá. E aí se dispor a esses jogos, né? Às vezes surgem coisas tão, tão inesperadas. E talvez tem muito a ver com desligar essa autocrítica que fica aqui, né? Esse monstrinho. Eu tenho um narrador aqui que ele fica o tempo todo falando assim... Nossa, parece que falou de jeito certo. Falou meio grosso agora, né? Essa palavra aqui estava adequada, a concordância não estava boa.
Ai, meu Deus do céu!
E aí, às vezes, eu fico assim... Cala a sua boca! Que é um pouco isso, criar essa utopia do, da criação, né? Em que as coisas se atravessam por outro campo, né? Eu acho que isso é uma dica muito poderosa, porque, de fato, a gente também tem que pensar que depois, a gente sempre tem um depois, né? A gente tem um depois para elaborar, pensar melhor, selecionar, mas eu acho que tem muito a ver, né? Isso que você falou, que você dá aula de voz autoral, né? A gente também fala muito aqui sobre essa busca da autoralidade, né? Porque é um caminho muito, muito complexo esse, né? O caminho de você pegar as referências, né? Na literatura contemporânea tem muito isso, assim, de... por exemplo, as pessoas acham que tem que ler todo mundo que ganha prêmio. E daí fica, sabe? Mas ganhou por quê? Ah, porque fez um narrador assim. Então fica muito nessa mímese aí que, enfim, no fim das contas, não tem a ver com autoralidade, né? Porque você está tentando reconhecer o que que leva a pessoa... Aí quando você consegue desligando, né, esses enquadramentos aí sociais que foram colocados, né, tem que ser assim, tem que falar disso, tem que não sei o quê, quando você vai desligando e vai deixando alguma coisa que é da sua própria chama, né, você vai dando oxigênio para a sua própria chama aí, chegando até a sua boca, a sua mão, a sua palavra, aí sim é que eu acho que a gente vai se aproximando de uma autoralidade, né? Que pode também ter a ver, eu tô falando aqui de uma questão que pode ser temática, mas também pode ser um estilo, alguma coisa assim. Mas acho que desligar um pouco essa autocrítica é um exercício legal, né?
Nossa, é essencial. Senão a gente enlouquece. A gente, como autor e autora, já tem que dar conta da... É tipo assim, ai, precisamos fazer um texto que seja importante pro mundo, ou... Existe aí um lugar, né, que nos convocam da responsabilidade de pessoas, artistas, transformadoras. Isso, acho que isso, como artista, a gente já tem um lugar das escolhas que a gente faz, e da paixão, e da vocação, né? De quanto a gente se dedica, e de ser uma carreira instável. Já tem tanta coisa que eu acho que, assim, e na autoria, às vezes, eu vejo eu me criticando, às vezes, falando, gente, mas isso que eu tô escrevendo, nossa, vai totalmente, não tem nada a ver, não concordo em nada com as minhas escolhas políticas. Nossa, mas eu sou uma mulher, olha esse cara que eu tô criando. Ai, meu Deus, aí eu moro e falo, Ângela, para, isso é uma história, né? Isso é uma história que você está criando, não é porque você está criando essa história que você concorda ou que você viveu, ou que você... que as pessoas também fazem associações, né? Não se... Principalmente na dramaturgia. Nossa, mas será que isso aconteceu? Nossa, mas eu reconheço ela nessa cena. Não, mas isso aqui, eu acho que foi daquela história. Eu falo, gente, tem coisa que não tem nada a ver comigo. É uma mistura de muitas coisas que me inquietam, que eu vi, que eu... coisas que eu vivi também, mas assim, isso não sou eu. A gente tem essa mania, né, de querer fazer essa associação com a verdade, e aí isso cria ali um lugar que é de uma necessidade de ser panfletário, às vezes, né? E nada contra, mas eu acho que existe uma subjetividade e uma poética na hora de criar uma história, que é passar pelo mundo, e o mundo cada hora tá de um jeito, né? Senão a gente fica ali muito... sempre atrás de uma moral. E aí fica chato, né?
Fica chato porque aí às vezes é isso, né? É pra cumprir pauta. E as pautas são fundamentais, interessantíssimas, importantíssimas, né? Que sejam colocadas, óbvio. Mas nem toda a história precisa ser em relação a uma pauta, né? Não tem que ter essa obrigação, né? Eu acho que no teatro... Eu tenho uma impressão, não sei o que você acha disso. Eu fico com uma impressão que o teatro, ele ainda carrega uma força transformadora maior do que, por exemplo, eu acho que o romance carrega. Porque eu não sei, eu acho que essa coisa do encontro do corpo, essa coisa da reunião de pessoas numa sala, eu não sei, eu ainda tenho uma utopia de que às vezes o teatro transforma. Mas não é que vai transformar o mundo. Não é que vai acabar o capitalismo porque o teatro existe. Não é. Mas é uma transformação naquelas pessoas, né? A literatura também faz isso, o romance e tal, os contos. Mas eu acho que num lugar menor, né? E aí, tô falando isso porque às vezes a gente fica nessa urgência de que tem que atender a uma pauta, tem que responder a uma demanda, que também é ilusória, porque ela não é, de fato, ela não é responsável pela transformação, ela pode ser uma parte ali, mas no fim das contas, obviamente que eu devo atender e responder a pautas quando sou convocado, né, por mim, pela minha história, mas não é que a gente tem que ter essa obrigação, né, de ficar o tempo todo dizendo o que parece que esperam que a gente diga, né?
Sim, e às vezes a forma que se conta, né, durante um certo tempo, eu sempre era chamada e gosto muito, né, para falar sobre, por exemplo, a dramaturgia feminista, né, as mulheres dentro do... E o refluxo, por exemplo, ele não é sobre isso, é sobre violência moral. Então, acho que também, como mulher aí, e autora, puxa, eu acho que é um ato muito feminista também eu falar, eu posso escrever sobre o que eu quiser, eu posso escrever sobre o mundo como um homem faz durante muitos anos, a vida inteira, né, que é, puxa, agora que eu tô nesse lugar de poder, sei lá, quando a gente tem um lugar de fala, né? Eu tenho muitas coisas que eu quero falar que eu não falei durante muito tempo, né? E isso não significa que aquilo não seja importante pra mim, né? Mas eu já me vi, por exemplo, em alguns momentos questionada por querer falar sobre amor. Eu acho que amor é super político. E é um assunto que me interessa muito, o afeto, né? Como o afeto é transformador. E isso pode aparecer dentro de muitos temas. Certo? Isso não significa que nós não temos compromisso com a sociedade, com a transformação. Pelo contrário, eu acho que o jeito da gente existir, ele já é uma ação no mundo. Né? Mas como Isabel Hooks, né? O amor, ele é uma ação. Né? Então, desde do refluxo, que eu falava a violência do amor. Eu usava isso no texto do programa e eu lembro que isso foi, mas como assim? Não, isso não é possível. A violência do amor, eu falava, gente... Eu vejo isso por um homem que está ali sendo humilhado e ele ama algumas coisas da vida e algumas existências, né? Tem a relação dele com o pássaro, no caso do refluxo, que morre, né? Sei lá. Mas eu falo, existe esse lugar do poético dele.
Que é um porteiro,
dele.
Né?
É um ascensorista.
Ah, é ascensorista.
E aí tem esse pássaro dentro que ele acha no prédio ali, quase morto, e uma hora acontece uma situação, e aí isso deixa ele louco, porque aquilo, na verdade, é a única coisa que ele está se apegando naquele momento dentro de um caos, de um lugar violento, de um lugar opressor. E para mim isso tem a ver com o afeto, como aquele animal afeta a vida dele. É quase como se fosse um pouco dele ali, né? E é isso, cada um tem um jeito, né, de contar... uma história ou de falar sobre determinado tema. E isso é possível também a partir do momento que a gente vai investigando procedimentos, né? Que a gente vai descobrindo maneiras, que a gente vai se abrindo um pouco ali para um lugar mais irresponsável, e não quero dizer leviano, mas de não querer acertar, de experimentar. Até porque a gente pode sim depois voltar, olhar e falar, nossa, isso aqui eu posso mexer um pouco. Mas sabe, é um disparador ali mais irresponsável pra gente sair um pouco desse lugar do racional mesmo.
Boa. Fiquemos com essa então, pra levar pras nossas semanas aí. Estamos encerrando por aqui, Ângela, quero agradecer muito você ter se disposto e também por essa conversa tão inspiradora. Porque acho que a gente também faz esse podcast, sei lá, eu fui te contar, nem lembro quantos anos exatamente, sei que a gente começou em 2000, então a gente já está no quarto ano. Não, 2020. 2020, 2021, 2022, a gente está no quinto ano já do podcast, eu e a Anitta. E assim, a gente não tem, a gente não ganha nada fazendo esse podcast, mas a gente tem um amor de fazer isso, porque eu acho que tem a ver com esse espaço de... primeiro de a gente se encontrar, que também é isso, encontrar pessoas, amigos e tal, mas depois de a gente também compartilhar com essas pessoas que nos ouvem e poder, em algum sentido, fazer com que palavras se movam a partir daqui. Então, te agradeço de ter aqui vindo também colaborar com essa nossa empreitada. E é isso. Ah, e convida o pessoal para assistir sua peça, porque já vai pro ar terça-feira, vai estar em cartaz ainda.
Ah, né? Então tá, gente. Então, semana que vem, Um Inimigo do Povo, que é um texto incrível, que tem seres humanos muito complexos ali. Eu acho isso muito interessante. A gente tá em cartaz da semana que vem no Cacilda Becker. É a última semana, então, de quinta a domingo. Quinta, sexta e sábado, às 20h30 da noite. E no domingo, às 19h. Então, espero vocês... pra gente compartilhar aí.
Ótimo, eu também estarei lá nesse fim de semana. Então, quem é aqui de São Paulo, ou estiver por aqui no fim de semana, aproveita.
E, Paulo, quero agradecer muito esse convite. Eu acho que, assim, Quando você fala a gente não ganha nada, a gente ganha muito, né? E, bom, isso, enfim.
Exato.
Eu acho que tá no lugar daí da expansão aí como artistas e saber que a gente pode multiplicar também a experiência. Eu acho que isso é muito grande, né? Isso é uma das maiores coisas que a gente tem aí no lugar da criação. Então, estou muito feliz e agradeço muito esse convite e essa troca com você.
Que bom, foi uma delícia a conversa. Então, beijos. Beijos, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.